Dois investigadores da Universidade de Coimbra venceram recentemente a edição deste ano do MIREX, um concurso internacional organizado anualmente pela comunidade científica da Music Information Retrieval, que tem como objetivo desenvolver aplicações para classificar emoções em música áudio. É uma estrutura criada pelo Instituto de Medicina Molecular que acolhe e armazena uma coleção de amostras biológicas doadas voluntariamente. O objetivo é impulsionar a investigação biomédica. O Biobanco IMM é, sim, uma plataforma única de apoio técnico à investigação da origem de doenças com enorme impacto na saúde dos cidadãos, como o cancro ou a osteoporose. São dois dos temas em destaque para hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Venceram um concurso internacional, de extração de informação emocional de música. Já vamos descodificar melhor esta designação, até porque esta é a tradução do nome, digamos assim, em inglês, deste concurso. Um concurso organizado pela comunidade científica de Music Information Retrieval. Renato Panda está aqui hoje a falar por dois. Viva, Renato.
Olá.
Antes de mais, bem-vindo. Esta conversa faz-se entre a Antena 1 em Lisboa e Coimbra. O Renato Panda e o Rui Pedro Paiva pertencem à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. São investigadores. Vamos então conhecer melhor este prémio, ou melhor, vamos conhecer este trabalho de investigação.
Ora bem, o projeto MooDetector consiste na análise de música em formato áudio, nomeadamente os normais ficheiros de MP3, de forma a extrair informação semântica da mesma. E neste caso, o nosso objetivo é a informação relativa às emoções que são vinculadas na música.
Uhum. E essas informações são lidas através de um programa informático, mas são lidas de que maneira e em função de quê? Sabe que eu lembrei-me na altura, numa leitura mais imediata, enfim, uma música que tenha, simplificando, uma batida mais lenta será emocionalmente mais calma, uma batida mais rápida será emocionalmente mais excitante.
Precisamente.
Mas, aqui mais longe, não?
Claro,
não
que
ficar
sim.
Só pelo ritmo, pelas batidas.
Mas é um bom exemplo, assim. É um bom exemplo.
É. E onde é que vocês foram mais longe, então?
O que é utilizado, neste caso o que é feito, é que, pegando nestas músicas, a onda sonora é analisada através de um programa computacional. Existem algoritmos que vão pegar nesse sinal e, fazendo o processamento dele, é extraída a informação, números, que é o que nos interessam.
Uhum.
Um número podem ser, por exemplo, as batidas por minuto, como é o exemplo que deu.
Sim, sim. Mas há mais fatores a serem analisados aqui no caso do algoritmo que vocês criaram.
Sim, certo. Isto é só as batidas por minuto são só um dos atributos que são possíveis extrair. Agora, o que é feito pelo nosso algoritmo e o que é feito na área, de modo geral, é que, pegando no sinal, teremos que extrair uma série de outros atributos, características da música, seja o volume, a duração, as batidas por minuto, coisas do género, outras menos difíceis, ou menos mais complicadas de explicar até. E depois, estas características são usadas para, de alguma forma, treinar um classificador,
sim.
Um sistema que permita identificar as músicas. No fundo, agrupa-as pelas características que têm.
Muito
Existem
bem.
Características comuns a uma determinada emoção e outras a outra.
Renato Panda, vocês concorreram a este concurso, como eu disse. Há aqui um campo de investigação, de facto, sobre a música.
Exatamente.
Que me parece muito interessante e, se calhar, que também não é tão conhecido como isso.
Correto. Existem vários subcampos dentro de um campo de investigação que trata a extração de informação que existe em música.
Uhum.
Dentro deste campo, uma das áreas é a extração de informação emocional, mas existem muitos outros, desde a detecção do género musical, extração de informação, depois coisas mais técnicas, acordes,
exato,
da melodia, por assim dizer.
Ou seja, este algoritmo que vocês agora desenharam e que recebeu este prémio pode ter aplicações práticas desde a mais imediata de escolhermos no nosso computador músicas com uma determinada característica até ir para campos e para espaços mais complexos.
Sim, existem diversas aplicações e como disse, não só a nível pessoal, mas na indústria do entretenimento, na saúde, por aí fora.
Na saúde como? Dê-me uma ideia melhor.
Alguns exemplos, por exemplo, na saúde é sabido que a música tem o potencial de induzir emoções no ouvinte e assim sendo há imensas aplicações em áreas como a musicoterapia, por exemplo.
E este algoritmo permite escolher mais rapidamente esse tipo de músicas a partir de uma base de dados que pode ser o quê? Pode ser o que temos no nosso computador ou pode ser a própria música disponível na internet?
Ambas. O que nós tentamos fazer com esta investigação é criar novos métodos de pesquisa que facilitem ao utilizador selecionar as músicas que pretende. Até agora, atualmente, o que acontece é que para selecionar uma determinada música, muitas das vezes estou limitado a mecanismos de pesquisa que são essencialmente textuais. Posso procurar por artista, por título, por género ou por etiquetas que alguém deu. No entanto, é sabido que há investigação que aponta no sentido de as funções preeminentes da música serem sociais, psicológicas, e este projeto surge deste problema, desta lacuna que existe na área, para tentar perceber depois da parte das funções preeminentes. Então, assim sendo, o projeto surge na tentativa de criar mecanismos de busca mais úteis que estão relacionados com a emoção, com a similaridade e estilo na música.
Mas qual é o input do utilizador para fazer essa pesquisa? Não vou escrever, já percebemos, não vamos aqui fazer a pesquisa por nome de uma canção ou por um tema. Como é que partimos para a pesquisa?
Existem várias formas de o fazer, não existe só uma, mas sim, algumas das ideias poderiam ser com base em categorias também. Eu poderia escolher músicas que pertencem a uma categoria emocional, por exemplo, alegre, triste, calma e por aí fora. E depois existe uma visão, e aqui já entrando um pouco mais de detalhe, dimensional, utilizando um plano com vários eixos, por exemplo, a excitação, em que normalmente características associadas à excitação de uma música são as batidas por minuto, como disse anteriormente, e a valência, se uma música transmite emoções positivas ou negativas. O utilizador poderia escolher músicas selecionando um ponto nesse plano ou selecionando uma categoria de entre as categorias existentes e obter músicas transmitissem essa ou essas emoções.
Renato Pando, eu há pouco disse no início desta conversa que o Renato, sim, estava aqui de algum modo a falar por si e pelo Rui Pedro Paiva, o outro parceiro que recebeu o prémio. No entanto, vocês dois fazem parte de uma equipa maior e há pouco eu falava aqui no é Mirex ou Mirex que se diz, não sei, esta designação internacional.
Mirex,
por aí. Sim. Mas queria falar, porque vocês fazem parte de uma equipa, tenho aqui essa nota, liderada pelo Rui Pedro Paiva, são cerca de 9 investigadores, não é? Que estão a trabalhar nesta área da classificação e da informação que se pode retirar da música, num outro projeto que é o Mood Detector. Este projeto,
exatamente,
que já tem 2 anos de investigação, por aí, não é?
Começou em maio de 2010.
E, portanto, este projeto acaba por ser, digamos assim, um produto de trabalho deste espaço de investigação maior, não é? Que é o Mood Detector.
Exatamente. A investigação na área da recuperação de informação musical ou extração de informação musical até surgiu antes por parte do professor Rui Pedro Paiva. Ele já trabalha com isto há cerca de 11 anos. A tese de doutoramento dele já foi sobre isto, em que ele trabalhou em mecanismos de transcrição automática de música e na altura identificou esta lacuna que existia nos métodos de pesquisa. Limitados, como disse, essencialmente ao facto de serem textuais. Depois de identificar esta lacuna e no fim do seu doutoramento, decidiu submeter uma proposta de projeto à FCT, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, a qual foi aceita em maio de 2010. A partir daí surgiu a possibilidade, com a aceitação do projeto, da contratação de bolseiros que pudessem avançar a investigação. Eu sou um desses, sou bolseiro no projeto. E como existem mais alguns alunos, no caso da Faculdade de Engenharia Informática, na Universidade,
exato,
de Coimbra, alunos de mestrado e alunos de licenciatura que têm colaborado muitos deles é tempo parcial no projeto.
Claro. Renato Panda, este programa, imaginemos, avançando um bocadinho no tempo que ele é comercializado e que é, pode ser utilizado no computador pessoal de cada um de nós, mas pode ser utilizado pela própria indústria. Tenho aqui nota da informação que foi divulgada, que há empresas como a Philips, a Sony, a Gracenote, essa base de dados que eu julgo que muita gente conhece, que tem a ver exatamente com a informação sobre música, já têm alguns projetos e alguns planos de investigação neste campo. O que é que vocês esperam do futuro deste vosso algoritmo, agora obviamente potenciado com este prémio?
Embora tenhamos ganho este prémio, ainda há muito a fazer, isso é verdade, mas esperemos que um dia, fruto deste trabalho, seja possível criar uma ferramenta que permita não só aos utilizadores pesquisas mais eficientes, mas também à própria indústria, facilitando o acesso dos utilizadores à música que contém. Porque, por exemplo, no caso da... quando eu quero conhecer músicas novas, muitas vezes uma pessoa que quer conhecer músicas novas está limitada a textos, a coisas que já conhece, seja artista, seja género.
Exatamente, exato.
Ou
uma lista que alguém previamente fez e definiu com músicas novas, não é?
Uma recomendação, ou a rádio, por exemplo.
Exato.
Neste caso, se a pessoa tiver a possibilidade de procurar músicas, não só escolhendo a emoção, mas eu posso, sabendo analisar a emoção presente numa música, eu posso dar uma música e pedir uma música semelhante a esta, de outra pessoa.
Claro. Isso é um campo, de facto, muito fascinante, sobretudo este, como é que um algoritmo pode analisar a emoção de uma música. Claro que há parâmetros que são definidos à partida, mas há outros que eu imagino, e isso levar-nos a uma conversa mais complexa, o próprio algoritmo, não sei se falaríamos aqui de uma espécie de inteligência artificial ou num campo próximo, capaz de ele próprio fazer este tipo de pesquisas, não é? Sem estar pura e simplesmente a seguir determinados padrões muito rígidos.
Sim, 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 exatamente. Existe uma componente de classificação computacional em que basicamente existem duas áreas. Existe a área de extração de informação do sinal, existe o processamento de sinal, e depois esta informação tem que ser usada por um computador de forma a criar um sistema que possa identificar, encontrar padrões, por assim dizer, que se relacionem
com essa pesquisa. E a língua, a questão da... Estamos aqui a falar da música, estava eu a pensar para já de imediato apenas na questão musical mesmo, notas de música. A questão da língua, da letra, da voz, dos intérpretes, também é um fator a considerar aqui? Pode haver a característica da voz, por exemplo, de quem canta?
Não só isso, mas a própria letra, como disse, isso é algo que...
Independentemente da língua, de português, inglês, francês... Ou para já vocês situaram-se apenas no português ou no inglês, não sei.
Neste caso estamos a começar trabalho relacionado também com o projeto. Existe outra pessoa que está a começar a fazer investigação na extração de emoção utilizando a letra das canções, neste caso, porque normalmente ela carrega em geral informação emocional que é importante e que não conseguimos extrair a partir apenas do sinal. E aqui são utilizados mecanismos de processamento de linguagem natural. Utilizamos o inglês porque é a língua mais falada atualmente.
Exato.
E a investigação é normalmente toda em inglês hoje em dia.
Renato Panda, onde é que está a notícia, onde é que estão notícias deste prémio? Nomeadamente, eu suponho que através do sítio da internet da Universidade de Coimbra haverá links para o Mood Detector, digamos.
Exatamente.
Este espaço de investigação mais largo, não é?
Exatamente. Também temos uma página pessoal do projeto, mir.dei.uc.pt. Em relação ao trabalho futuro, o que nos interessa agora é... O que procuramos é extrair novos atributos.
Exato.
Que se correlacionem com a emoção a partir ainda da onda sonora.
Claro. Aliás, sim, sim, diga.
Aqui temos que ir beber um pouco de outras áreas, da psicologia musical, da teoria musical, os quais estudam em detalhe as relações que existem entre a música e as emoções. Se formos aí, veremos que estes investigadores propõem descritores com grande relevância emocional, por exemplo, informações sobre a dinâmica, sobre as articulações,
exato,
do staccato, do legato, os vibratos, glissantes, que são importantes, e hoje em dia ainda não existem algoritmos que consigam extrair do sinal este tipo de informação.
Muito obrigado, parabéns. Fica aqui a notícia então de mais este prémio português. Em tempos que são complicados, é bom saber que as mentes portuguesas continuam em muitos campos a dar cartas.
Muito obrigado.
Obrigado então.
Os dias do futuro.
Daqui a pouco vamos conhecer o Biobanco. Para já, abrimos o CLIC, o Jornal de Ciência, que chega regularmente aqui aos Dias do Futuro. Edição de Catarina Lázaro, a ciência vista a partir da Universidade de Aveiro.
Olá, seja bem-vindo ao CLIC. Durante 2 anos, empresas e cientistas uniram esforços para criar soluções tecnológicas inovadoras. Liderado pelo Centro de Desenvolvimento de Linguagem da Microsoft, hoje vamos conhecer um projeto onde os idosos são o centro das atenções. Um ranking internacional revela que as melhores universidades portuguesas são Aveiro, Porto e Minho. Nas notas sobre o ensino superior, Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro, faz uma leitura detalhada dos dados fornecidos por estas poderosas ferramentas de comunicação. O maior inseto subterrâneo terrestre da Europa vive em Portugal. Uma investigadora do Departamento de Biologia fez a descoberta nas grutas do maciço algarvio. Pode até parecer demasiado estranho para os idosos que nos ouvem, mas a verdade é que a ciência pula e avança à procura de soluções que melhorem a qualidade de vida dos mais velhos. Essa é, pelo menos, a missão do Living Usability Lab. António Teixeira sublinha que as empresas e os investigadores que integraram este projeto construíram pontes para criar soluções inovadoras.
O objetivo concreto não era um novo produto, não era uma nova tecnologia, era criar um laboratório virtual. Criar condições para depois conseguirmos inovar ao longo do tempo, mesmo depois de terminado o projeto. Foi criar uma rede de colaborações que permita as empresas terem know-how e também podermos ter uma forma de pensar desde as necessidades do idoso até testar com o idoso, desenvolver e melhorar e adaptar ao idoso, porque muitas vezes é só feito um produto e depois funciona ou não funciona.
Segurança, saúde e socialização, os 3 pilares que sustentam estes laboratórios vivos. No âmbito do projeto, desenvolveram-se sensores que permitem, por exemplo, controlar a iluminação e ainda câmaras para saber onde está o idoso e, assim, detectar eventuais situações de risco. Com a experiência do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, foi criado um robô que pode fazer toda a diferença.
Não podemos colocar uma câmara em todos os lados, mas se tivermos uma entidade que se mova pela casa, um robô, podemos, por exemplo, ter a capacidade de, numa altura que a pessoa está a descansar no sofá e existe necessidade de algum acompanhamento médico, o médico, remotamente do hospital ou do centro de saúde, pedir ao robô para se aproximar e para mostrar, por exemplo, uma imagem de como está a pele, se a pessoa está, por exemplo, em risco de sofrer uma reação alérgica.
Este robô pode também ser uma espécie de mordomo.
Alertar para esquecimentos ou compromissos importantes da pessoa, propiciar ou incentivar o contacto com o seu grupo social e a família, perguntando se já contactou com os netos, relembrando que já há uma semana que não fala com os filhos, dando informação de pela manhã de como é que está o tempo. Nestas primeiras ideias que gostaríamos de testar, não gostaríamos que o robô fosse sequer um robô para fazer atividades domésticas.
António Teixeira acredita que, havendo vontade por parte das empresas, algumas destas soluções podem chegar ao mercado. Mas, para já, o investigador da Universidade de Aveiro sublinha que esta opção não está em cima da mesa.
O projeto já tem resultados concretos que, eventualmente, podem ter um impacto mais direto. Uma plataforma que foi desenvolvida para facilitar, usando as novas tecnologias do toque e da voz, o acesso pelos idosos às redes sociais, ou às suas comunicações via e-mail, ao seu repositório de fotografias. A outra, que podia ter um grande impacto, tem a ver com, digamos, a possibilidade de fazer exercício sem toda a sobrecarga de deslocar-se a um centro de saúde e monitorizado e acompanhado por um profissional de saúde.
O projeto liderado pela Microsoft representa um investimento superior a 1 milhão de euros. Algumas soluções foram integradas em 2 apartamentos localizados na Universidade de Aveiro e na sede da Microsoft em Lisboa. Nestes laboratórios vivos, os parceiros testaram várias tecnologias.
Houve parceiros que trabalharam na localização, no caso do Inesco Porto, localização usando câmaras, de várias câmaras. Houve evolução na área dos sensores, fechar uma janela, fechar uma torneira, poder-se controlar uma lâmpada. Depois também, em termos de tecnologias de interação, a utilização do toque, da voz, houve desenvolvimento de tecnologia nova para o português.
No futuro, pretende-se que estes apartamentos funcionem como um laboratório onde idosos e pessoas com deficiência possam testar novas tecnologias. Aveiro, Porto e Minho estão entre as melhores universidades do mundo. Nas notas sobre o ensino superior, Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro, analisa à lupa um dos mais conceituados rankings internacionais.
Os rankings são populares. Populares porque são simples e porque gostamos, nem que seja por curiosidade, de saber quem é o número um. Não estranha, por isso, a proliferação de rankings internacionais de universidades e a crescente importância que vêm conquistando. Vem isto a propósito da edição de 2012 do World University Rankings, elaborado pelo periódico britânico Times Higher Education. Da lista disponível, podemos retirar mensagens simples, como as universidades portuguesas perdem terreno, ou Aveiro, Porto e Minho estão entre as 400 melhores. Quem se der um pouco mais de trabalho, poderá concluir que Aveiro e Porto melhoraram em todos os indicadores. Ou ainda, que Portugal tem tantas universidades no top 400 como o continente africano ou como a América do Sul. Mas não nos fiquemos pelas leituras superficiais. Desde logo, porque nenhum ranking resulta de uma análise das 17 mil universidades existentes no mundo. Não há uma Liga Mundial das Universidades. No caso do Times, por exemplo, estamos perante uma participação por convite dirigida a pouco mais de 600 instituições previamente selecionadas, tendo em conta designadamente a sua produção científica. Por outro lado, cada ranking pressupõe um determinado modelo de universidade, que é traduzido pelos parâmetros que são avaliados e pela importância conferida a cada um. Para o Times Higher Education, por exemplo, é valorizada sobretudo a reputação da universidade em termos de ensino e de investigação. Reputação essa que é avaliada através de um inquérito dirigido exclusivamente a académicos e que representa um terço da nota final. Este é um dos perigos destas poderosas ferramentas de comunicação. Afirmar um determinado conceito de universidade como aquele que deve ser seguido. Outro perigo, não menos importante, é que induzem uma confusão entre posição e qualidade. Repare-se, por exemplo, que apenas 6 pontos, em 100 possíveis, fazem esta na diferença entre figurar no lugar 70 ou no lugar 100. Será assim tão relevante? Mas o risco maior está dentro das próprias instituições, que podem ser tentadas a orientar toda a sua estratégia de atuação para alcançar a visibilidade proporcionada pelos rankings, em detrimento da sua própria missão e dos seus valores. As universidades não são, nem devem ser, todas iguais. E para universidades diversas, serão necessárias métricas distintas. É por tudo isto que os rankings trazem uma etiqueta. Atenção, manusear com cuidado.
Fica sublinhado de Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro. Em meio século, ninguém tinha sido capaz de encontrar vida nas grutas do Algarve. Mas o doutoramento de Ana Sofia Reboleira acabou com todas as dúvidas. Afinal, estas cavidades escondem uma enorme riqueza. Sabe-se agora que é lá que vive o maior inseto subterrâneo terrestre da Europa.
Em relação aos tisanuros, que é o grupo ao qual este inseto pertence, portanto, são os primos das traças do papel, aqueles peixinhos de prata que nós encontramos em casa, só que neste caso este animal é totalmente despigmentado, não tem olhos e tem os seus apêndices, portanto, antenas, cercos, etc., bastante alargados. Não é? Ele utiliza isto para tatear o terreno e para se poder orientar no escuro. E é o segundo maior tisanuro que se conhece no planeta. Portanto, é ultrapassado por uma espécie cavernícola também, que vive em Cuba, e esse mede uns milímetros mais.
No material recolhido em 2009, em 4 cavidades do maciço algarvio, a bióloga da Universidade de Aveiro encontrou 2 novos géneros e 3 novas espécies. Tudo animais que só existem nestas grutas portuguesas e que não sobrevivem no exterior.
Na atmosfera cavernícola, a umidade é 100%, ou seja, a atmosfera está saturada de água. Isto tem implicações diretas a nível do tegumento, portanto, da superfície corporal do animal. O que é que acontece? Este animal vai perdendo, sucessivamente, os seus mecanismos de proteção contra a perda de água. Isto inclui cutículas, portanto, capas do seu tegumento, da sua superfície corporal. O que é que acontece? Quando nós retiramos este animal de uma umidade saturada e o colocamos cá fora, a uma umidade, por exemplo, de 50% ou 30%, este animal pura e simplesmente desidrata, seca.
Estes insetos vivem entre os 10 e os 30 metros de profundidade. Nas grutas, como não há luz, também não há plantas. Mas este animal, além de resistir à escassez de alimento, tem um comprimento surpreendente.
Nós, à superfície, dependemos direta ou diretamente da energia produzida pelas plantas. Ao não haver essa energia no meio subterrâneo, o alimento é escasso. E então os animais não podem crescer nem em número, nem em tamanho. Quanto maior é o animal, maiores são os seus requisitos em termos de nutrientes e de energia. Portanto, os animais tendem a ser cada vez mais pequenos, aqueles que são adaptados à vida neste ambiente. O que acontece especificamente neste caso é que este animal é surpreendentemente grande. Portanto, nós estamos a falar de uma dimensão em que apenas o seu corpo são quase 3 centímetros. Isto é algo absolutamente notável para um inseto cavernícola. E se contarmos com as antenas e uns apêndices que tem no final do corpo, chamados cercos, então esta dimensão chega quase aos 10 centímetros.
Ana Sofia Rebeleira sublinha que estamos perante uma relíquia biológica. Estes insetos ter-se-ão refugiado nas cavidades para sobreviver às alterações climáticas.
Imaginem um cenário que é a superfície e congela tudo. Portanto, só os animais que se conseguem adaptar ao meio subterrâneo é que conseguem sobreviver. Isto parece ter sido o que aconteceu com esta espécie. Porque isto é um animal cujos primos mais próximos se encontram em grutas do Caribe, do Brasil, do Texas, do México, ou seja, na Europa não há nenhum. Isto indica uma distribuição muito antiga, não é? Provavelmente quando estes animais serão relíquias de florestas antigas que existiam ainda quando os continentes estavam juntos. Depois houve um processo de separação dos continentes, houve uma série de situações adversas à superfície e estes animais permaneceram mais ou menos inalterados até aos dias de hoje, refugiados no meio subterrâneo.
Os insetos cavernícolas correm perigo, sobretudo por causa das agressões diárias. As pedreiras e os poluentes são as maiores ameaças.
A exploração de inertes, que por simplesmente destrói o habitat onde estes animais vivem, eles não conseguem sobreviver no exterior, e também através da contaminação. Quer seja por pesticidas, quer seja por esgotos que irão parar ao meio subterrâneo, quer seja por contaminações de metais. Portanto, tudo o que nós fazemos à superfície nas zonas cársicas tem um impacto em profundidade, porque estes maciços estão fraturados, existem imensas fissuras que conectam o meio subterrâneo com a superfície e quando chove, a água arrasta consigo todos estes contaminantes. E nós não sabemos ainda os efeitos que estes contaminantes têm nestas comunidades.
O Algarve é a zona do país que tem mais animais com adaptações à vida subterrânea. É o ponto final no Clique. Estamos de volta na próxima semana. Até lá.
Está lida a edição desta semana do Clique, jornal de ciência produzido na Universidade de Aveiro, com a edição de Catarina Lázaro. Lembro que estas emissões estão também disponíveis na internet, no sítio da Antena 1, em antena1.rtp.pt. E agora, vamos conhecer o Biobanco.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Foi conhecida recentemente esta notícia e é uma boa notícia para todos nós em Portugal. Uma boa notícia, se quiser pensar numa área mais específica, para quem trabalha em investigação. Vamos hoje, na conversa que segue, conhecer melhor o Biobanco, um espaço que se enquadra nas atividades do Centro Académico de Medicina de Lisboa e que, obviamente, se interliga também a outras áreas e outras entidades, como o Instituto de Investigação de Medicina Molecular, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É meu convidado hoje o Dr. João Eurico Fonseca, que é diretor do Biobanco. Bem-vindo, antes de mais. Estávamos aqui a conversar ainda de microfone fechado a propósito de boas notícias. Imagino que, como porta-voz de uma grande equipa, conhecê-lemos com mais pormenor mais à frente, estes são dias felizes.
Sim, estamos de facto muito motivados. Já estávamos muito motivados, mas mais motivados ficámos quando conseguimos lançar o Biobanco. O Biobanco é uma estrutura do Instituto de Medicina Molecular, que é uma parte do consórcio a que chamamos Centro Académico de Medicina de Lisboa.
Que tem estas entidades que eu referi.
Exatamente.
Julgo que não referi uma delas, o Centro Hospitalar Lisboa Norte.
Exatamente.
Era que faltava, não é?
Exatamente.
A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o Instituto de Medicina Molecular.
Exato. É um projeto conjunto e é um projeto de apoio ao desenvolvimento da investigação biomédica. No fundo, para apoiar quer os médicos que estão motivados para fazer investigação biomédica, quer os investigadores de laboratório que precisam do apoio das amostras biológicas e da informação clínica que provém exatamente desta atividade clínica muito rica que se vive neste campus.
Uhum.
Mas é também um serviço de apoio à investigação biomédica para além deste campus, para além do Instituto de Medicina Molecular, para além da Faculdade de Medicina e do Hospital Santa Maria. Nós estamos a colaborar com outras instituições fora deste campus, outros hospitais, sociedades científicas, tentando motivar projetos de investigação que poderão correr melhor e mais facilitados em colaboração com o Biobanco. E atraímos assim, quer outros investigadores biomédicos, não médicos, não clínicos, que não estão a ver doentes no dia-a-dia, e atraímos também clínicos, médicos do dia-a-dia, da prática clínica, que veem assim os seus projetos mais facilitados, por lhes ser dado apoio às colheitas de sangue, a guardar o material biológico, a ter um serviço de informação processada por um programa informático próprio para gerir informação clínica, porque têm também apoio do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, para enquadrar melhor os projetos de investigação. No fundo, visa facilitar a vida a quem faz a investigação.
Uma das coisas que achei surpreendentes, e quando fui procurar mais informação sobre o que era o Biobanco, na altura em que foi apresentado e se abriram as portas, o número que eu tinha aqui, que foi indicado pela vossa parte, já são cerca de 20 mil amostras que estão à partida já disponíveis. Sangue, saliva, osso são apenas alguns exemplos, imagino eu, daquilo que podem ser os materiais que interessam ao Biobanco. O espectro de materiais é muito grande.
É, o espectro é muito grande. A perspectiva de um biobanco generalista como este que foi criado no Centro Académico de Medicina de Lisboa, pelo IMM, é uma perspectiva o mais generalista possível, envolvendo doenças muito frequentes, como o cancro ou a osteoporose, mas depois também doenças muito raras. E porquê? Porque esta dualidade, aparentemente paradoxal, de irmos buscar doenças muito frequentes, mas também doenças raras. As doenças muito frequentes, para que sejam investigadas ao nível do que se faz neste momento de investigação de qualidade dentro das patologias muito frequentes dos seres humanos, necessita de grandes números, necessita de muitas amostras, muita informação clínica. E por isso nós precisamos de grandes coleções de algumas doenças para que possamos colaborar com estudos internacionais que tenham verdadeiro impacto sobre o progresso do conhecimento médico.
Aliás, o Biobanco integra-se também numa rede europeia e se calhar também numa rede mundial, não é?
Exatamente, essa é a perspectiva.
Portanto, o número de amostras é importante.
É importante para as doenças frequentes.
Para as doenças frequentes.
E claro que precisamos também de ter amostras de indivíduos controle, de indivíduos que não têm essas doenças, porque isso permite-nos estabelecer a diferença, não é?
Exatamente.
Estabelecer a diferença entre o que é normal e o que é doente.
Uhum.
Isto por um lado. Mas também precisamos de amostras raras. E as amostras raras já podem ser em pequeno número. Porque com essas amostras nós podemos juntar-nos exatamente a outros parceiros de outros biobancos e termos um conjunto mínimo de amostras que permite conclusões importantes. E além disso, agora há também técnicas que permitem, com muito pouco material biológico, tirar e propagar esse material e tirar muitas conclusões com pouco material. E por isso mesmo, para uma amostra biológica escassa, já conseguimos utilizá-la de outra maneira.
Claro. Que tipo de amostras é que poderão chegar ali ao biobanco, ou que já chegaram, não é?
Exato. A maior parte das amostras que nós recolhemos são sangue.
Sim.
Ou seja, estabelecemos colheitas de sangue relacionadas muitas vezes com os atos de consulta, em que o doente é entrevistado medicamente, é perguntado se está disponível para participar no projeto do biobanco, assinam um consentimento informado e é recolhido sangue. Esta é a forma mais fácil de obter. Do sangue, nós obtemos vários elementos importantes. Obtemos DNA do indivíduo, RNA, o chamado soro, onde estão proteínas que depois podem ser estudadas.
Sim.
E tudo isso é congelado e mantém-se estável durante muitos anos. E a informação clínica do doente é também colhida e guardada. Depois, há outros tipos de material biológico que podem entrar, nomeadamente osso, de cirurgias ortopédicas, por exemplo. Há material tumoral, ou seja, pedacinhos de biópsias ou de material removido no contexto de uma cirurgia, em que o doente previamente autoriza que, por escrito, que está disponível para que parte do material removido vá para o biobanco. Naturalmente, a parte mais importante do material vai para análises que são importantes para a saúde do doente e aquilo que sobra é guardado no biobanco para fins de investigação.
Essas amostras chegam ao biobanco através da decisão de quem? como é que está a rede, que eu suponho que está também na apresentação pública do Biobanco, foram também convidados clínicos e muita gente que trabalha na área da saúde, exatamente com esse objetivo de os sensibilizar. A partir de agora, lembrem-se, se houver um paciente à vossa frente, que pode haver aqui um elemento importante para o Biobanco. Esta mensagem está a passar, imagina, nessa altura está, é importante, não é?
Está a passar muito bem. De facto, o projeto do Biobanco só funciona se as pessoas reconhecerem que é um serviço útil, ou seja, que os médicos pensem que quando querem fazer a investigação, esta é a forma mais fácil de guardar as suas amostras e informação clínica, e que depois quem queira fazer a investigação com essas amostras sinta que vale a pena ir buscá-las.
Uhum.
Pronto. Esta é a chave do sucesso de qualquer biobanco,
claro,
digamos assim.
Claro.
Tivemos a fortuna, a sorte de, da forma como foi feita a divulgação, que foi feita numa sessão pública com muita participação, e ao mesmo tempo a comunicação social também se mostrou muito interessada, tendo dado um contributo muito, muito positivo para a divulgação muito acertada, muito correta do que
da importância
biobanco.
De um biobanco. É. Até para quando o seu médico chegar junto de si e dizer, olha, queria convidá-lo aqui uma das amostras que podemos colher aqui, seja entregue ao biobanco, as pessoas já saibam qual é o destino, que é um bom destino, digamos.
Exatamente,
assim.
Exatamente, é que esse detalhe é muito importante. As pessoas no dia-a-dia terem entrado em contacto com o conceito de biobanco, de tal forma quando o médico discuto esse assunto com elas entendem, pronto, ok, o biobanco, aquilo
claro,
que eu já ouvi
claro,
na comunicação
claro.
Social. Esse trabalho foi extraordinário, foi um trabalho da comunicação social absolutamente extraordinário e que também influenciou os próprios médicos, porque não chega só a ouvir através dos canais próprios, os canais da comunicação social auxiliaram muito os médicos a notarem que isto é um serviço que nós podemos usar, e desde essa data penso que não passa um dia em que nós não tenhamos uma proposta de início de uma nova coleção numa área médica diferente que ainda não tínhamos dentro do biobanco.
Aliás, eu não sei, Dr. João Eurico Fonseca, quem é que foi o autor, trouxe-me este pequeno folheto que apresenta ao biobanco, não sei quem foi o autor desta frase, mas acho que ela é magnífica. Uma pequena parte de mim nasceu para salvar vidas. Está aqui muito da filosofia, da parte mais profunda da filosofia do que é um biobanco, não é?
É, eu acho que a frase está muito feliz.
Numa pequena amostra de cada um de nós pode estar a solução de um problema, não é?
A frase foi criada, no fundo, pela equipa que desenvolveu o biobanco, mas também a imagem tem um cunho personalizado que pode escapar ao princípio, porque a imagem guarda uma jovem a superar um dente de leão.
Sim, sim.
E isto evoca um princípio antigo da divulgação da ciência das últimas décadas, do Carl Sagan, quando ele começava as suas intervenções na televisão superando um dente de leão, não é? Portanto, apelando à divulgação da ciência, à disseminação da ciência, digamos
cada uma
assim.
Daquelas sementes.
Exatamente.
E por aí fora, de uma maneira mais ou menos autónoma. Ainda sobre esta questão das amostras que nos próximos tempos espera-se que cheguem em crescendo.
Nós não podemos a receber tudo, porque
claro,
seria impossível.
Claro.
E então o que nós preconizamos é sempre que um médico ou um investigador biomédico está interessado em enviar amostras para o biobanco, faz um contacto através do e-mail, através do site, através do telefone, e estabelecemos uma parceria, um acordo entre o investigador e o biobanco para definir as condições em que tudo se processa. Há um projeto de definição de que coleção, de que área médica é que se vão recolher as amostras, e isso tem que ser, por motivos legais e éticos, aprovado pela Comissão de Ética.
Exato.
E a partir daí estabelece um princípio de atuação que vai levar à colheita prospectiva de determinados materiais biológicos de determinada doença, de uma forma controlada e bem definida num projeto. De outra maneira, nós corríamos o risco, de facto, de ir quase ao fundo com amostras que depois seriam difíceis de gerir e de tirar verdadeiro partido para a comunidade. Por isso tem que ser controlado. Mas estamos absolutamente abertos a todas as propostas, estudamos as propostas, ajudamos as pessoas a construir a proposta e o projeto.
Claro.
Lançamos tudo para a frente.
No início dissemos que este biobanco nasce aqui no âmbito do Centro Académico de Medicina de Lisboa, com o Instituto de Medicina Molecular, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o Centro Hospitalar Lisboa Norte, o Hospital Universitário, mas há mais parcerias, há outros hospitais que vão entrar, ou já entraram, não sei, na rede deste de biobanco. Como é que se vai estabelecer, ou está a ser estabelecida esta rede?
Tem sido espontâneo, ou seja, à medida que há interesses de um determinado investigador em participar neste tipo de trabalho, inicia-se com o relacionamento com esse investigador, muitas vezes uma nova relação institucional com outra estrutura externa
ao
biobanco. Mas só para ter uma ideia, nós neste momento temos amostras vindas do Hospital Garcia de Horta, do Hospital Leigas Muniz, do Hospital Dona Estefânia, temos de várias zonas de Lisboa, e depois temos também assente no biobanco um estudo nacional epidemiológico na área da reumatologia, que está a colher amostras de praticamente o país todo. De forma que, com base, obviamente, no Centro Académico de Medicina de Lisboa, temos vindo a ter amostras representativas de muitos locais.
Claro. A criação do Biobanco começou, sensivelmente, em 2008. Deveríamos ter começado mais cedo, se calhar perdemos muita informação no que diz respeito às doenças aqui que afetam os portugueses ou que afetaram os portugueses. O ideal seria que este Biobanco já tivesse existido há mais tempo.
O conceito dos biobancos é um conceito relativamente recente. A data em que se começou este projeto coincidiu, por exemplo, com a fase terminal da criação de grandes biobancos, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Os biobancos nacionais, por exemplo, do Reino Unido e nos Estados Unidos, terminaram na última década. Portanto, digamos que ainda estávamos a tempo.
Não estamos assim tão atrasados como eu imaginaria.
Depois tivemos algumas dificuldades de financiamento que tiveram inerentes a toda a conjetura nacional e internacional. Mas tivemos a sorte de ter um patrocínio muito importante do Alto Comissariado da Saúde, que funcionou como dote para arrancar com o projeto, e depois, a partir desse momento, foi possível estabelecer um conjunto de estruturas credíveis do ponto de vista de trabalho que fosse exemplificado a outras entidades financiadoras que acreditaram no projeto e depois permitiram que o projeto avançasse.
Claro. Em relação a esta rede europeia de biobancos, aqui o nosso biobanco já pertence, já pertence a esta rede europeia, qual é a importância desta rede? Porque estamos aqui a olhar para um espaço mais alargado de investigação, é isso. A investigação hoje, aliás, em todos os campos, não tem fronteiras, não é? Faz-se de uma forma quase mundial, por vezes. Qual é a importância de estarmos ligados a esta rede europeia?
A importância da ligação a essa rede e a outras redes é darmos visibilidade às coleções que estão no biobanco. Ou seja, o biobanco tem coleções, por exemplo, na área da artrite reumatoide, da osteoporose, do cancro, da insuficiência cardíaca, do Parkinson. E nós sabemos disso, está no site, os investigadores sabem disso, mas, na verdade, quem esteja a fazer uma investigação de cariz internacional envolvendo milhares de doentes, muitos centros, não vai a cada um dos sites dos biobancos à procura do material. Precisa de um centro, uma espécie de páginas amarelas. Este BBMRI funciona como umas páginas amarelas. Ora, nós estamos interessados em cancro da mama. Então vamos ver onde é que há amostras biológicas e informação clínica. A partir daí, contactam os biobancos que têm essas amostras e fazem a proposta de investigação. Isto é muito importante porque passa a dar uma visibilidade internacional às coleções dos nossos investigadores. Se esse investigador interessado numa coleção do biobanco IMM contactar o Biobanco IMM, a primeira coisa que é feita é estabelecer o contacto imediato com o investigador responsável por essa coleção, promovendo o interesse científico e a colaboração científica imediata entre essas duas entidades, levando, esperamos nós, a um estudo de colaboração que projete ciência produzida em Portugal para fora e a um nível muito mais elevado, entrando em consórcios internacionais que levam à publicação em revistas de grande impacto como a Science e a Nature.
Claro. Esse... que há outro lado desta ligação também, que são os investigadores portugueses, até que queiram fazer uma investigação partindo das amostras do Biobanco português, têm a rede à disposição, não é?
Exatamente.
Aqui as coisas funcionam
Obrigado.
Nos dois sentidos.
Absolutamente.
Muito bem. Nesta altura, qual é... Já há gente a fazer investigação ali ou ainda estamos muito no princípio do caminho da instalação do próprio biobanco?
Nós estamos num momento ainda de instalação, porque efetivamente de 2008 a 2010 o que foi feito foi trabalho preliminar. Só em maio de 2011 se iniciaram de facto, digamos, a fase executiva da criação do biobanco, e só a partir de janeiro de 2012 é que começámos a receber efetivamente amostras. As outras amostras pertenciam a estudos de investigação muito focados em determinada área que já estavam com autorização ética para entrar no biobanco.
Só para esclarecermos uma coisa, as amostras começaram a ser recolhidas de 2011 ou 2008 para cá, ou havia pequenos biobancos
que
vocês receberam amostras?
Exatamente, só começámos a receber amostras de 2008 para cá. Mas a maioria das amostras entraram em janeiro, a partir de janeiro de 2012, portanto tudo muito recente. No entanto, como exatamente houve esta fase preliminar, alguns projetos de investigação já estavam associados a coleções de amostras e isso permitiu que, neste momento, já estejam em curso projetos de investigação e publicações que vão ter por base material do Biobanco. Aliás, quando alguém usa material do Biobanco, fica obrigado a citar o Biobanco, porque
claro,
há um fator de impacto
acho
do
que
Biobanco.
É o mínimo.
Há um fator de impacto do Biobanco,
claro,
e vai haver um ranking no futuro de Biobancos.
Muito bem. Vamos então, com certeza, receber muitas notícias vossas. Antes que me esqueça, e vamos repetir isso mais vezes, há um espaço na internet próprio do Biobanco, em www.biobanco.pt. É uma primeira porta de entrada para quem queira mais informações ou queira até sugerir ou propor algumas entregas, digamos assim. Esta questão da criação do Biobanco liga-se também ao ensino, de algum modo. Até que ponto é que a Faculdade de Medicina, ou as Faculdades de Medicina, os hospitais, poderão estabelecer aqui uma ponte no que diz respeito à formação de futuros médicos, investigadores, em relação ao Biobanco? Há aqui uma mais-valia também.
Nós estamos a começar a envolver jovens pós-graduados, ou seja, tecnicamente já terminaram a licenciatura, em várias áreas, não só médicas, mas perto da medicina, e estão a fazer trabalhos de mestrado associados
ao Biobanco. É porque de repente há aqui, digamos assim, uma ferramenta nova, não é? Há aqui uma nova biblioteca com que se pode trabalhar e que não existia a partir daqui.
Exatamente. Exatamente.
Muito bem. Qual era, para irmos terminando, qual era o desafio? No princípio já disse e já sublinhou o Dr. João Henrique Fonseca que esse aplauso, de algum modo, à comunidade médica, à comunidade de investigadores, o modo como estão atentos e estão entusiasmados com este Biobanco. Cada um de nós, individualmente, pode também associar-se a este banco? De que forma?
Pode, é uma forma simples, que já temos tido essa experiência. As pessoas contactam-nos diretamente por e-mail e dizem que estão interessadas em ser doadores ao Biobanco. A única maneira de resolvermos essa intenção é entrarmos em contacto direto, físico, com as pessoas.
Sim, sim, sim,
porque
claro,
é necessário aplicar um pequeno questionário e uma revisão por um dos nossos médicos. Porque a maior parte dos doadores, mesmo que se considerem saudáveis, muitas vezes têm algum tipo de antecedente que nós temos que caracterizar. Ou teve já alguma doença que, na verdade, não valorizou, mas nós valorizamos, ou tem um antecedente familiar pesado de uma doença qualquer e nós temos que saber isso.
Uhum.
E, portanto, temos um questionário que é aplicado aos doadores ditos saudáveis, digamos assim, que não estão enquadrados em nenhuma dessas doenças que nós estamos a seguir em mais detalhes. E depois, nesse ato, que geralmente preferimos que seja mesmo nas nossas instalações, há uma pequena entrevista com o médico, não é uma consulta, é apenas um esclarecimento de alguns detalhes desse inquérito, e isso permite-nos classificar o doador da forma mais adequada possível, porque, infelizmente para todos nós, é quase impossível nós sermos 100% saudáveis. Nós podemos ser o melhor controle de todos,
exato,
mas mesmo assim temos sempre qualquer coisa, e temos que saber o que é que existe no nosso passado médico.
E naquela qualquer coisa que de repente vocês no Biobanco podem descobrir e referenciar, pode estar a solução para uma, futuramente, para uma doença, para a resolução de um outro problema, não é?
Sim, e principalmente para evitarmos aquilo que nós chamamos tecnicamente fatores confundentes, que é classificarmos alguém como saudável sem ter nenhum problema de saúde, uhum, relacionável com a doença que estamos a estudar, e depois, na verdade, há ali mais qualquer coisa que não foi bem vista, e esse indivíduo que é dito diferente do outro, na verdade, não é assim tão diferente.
Claro.
Né? Portanto, há ali umas nuances que nos obrigam a falar um pouco melhor.
Dr. João Eurico Fonseca, muito obrigado, bom trabalho e espero que vamos ficando atentos, vamos receber com certeza notícias vossas, o que é bom sinal, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado.
Está assim completa a emissão de hoje dos Dias do Futuro, emissão de Edgar Canelas com Catarina Lázaro. Siga-nos também na internet, no sítio da Antena 1 e no Facebook. Até para a semana.